No dia 1º de maio passado, nós celebramos o Dia Mundial dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E estive presente também lá na celebração do Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, lá na Basílica, aqui na Basílica Menor de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Celebração esta organizada pela Pastoral Operária aqui da Diocese de Santo André. E aqui quero transcorrer para quem não teve a possibilidade de participar desta celebração ou acompanhar aqui pela Rádio Imaculada, a homilia de nosso Bispo Dom Pedro Carlos Cipollini.
Queridos irmãos e irmãs, louvados padres Alexandre, coordenador desta região pastoral onde estamos celebrando, prezado Padre Alejandro, que é o pároco, todos os sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, autoridades que se tornam presentes para rezarmos todos juntos, deputado, prezado ex-prefeito Luiz Marinho, todos os, né, Toninho Barroso, deputado federal Centinho, vereadores, deputados, deputada Ana do Carmo, prezados presidentes dos sindicatos, todos aqui, coordenadores de todos os movimentos sociais que se fazem presentes. Nós estamos celebrando uma Santa Missa. Não é um ato político no sentido próprio, mas tudo a partir de Deus tem referencial. E nós queremos, nesse dia de São José, a partir da palavra de Deus aqui proclamada, refletir sobre o que Deus nos pede, o que Deus nos diz, e aquilo que vivemos no dia a dia da luta da nossa sociedade. A Igreja e eu, como vosso bispo, nos unimos aos trabalhadores e às trabalhadoras da cidade do campo, por ocasião deste 1º de maio, manifestando-lhes estima, solidariedade e gratidão. A Igreja sempre acompanhou o trabalho no sentido de valorizar a vida. Queridos irmãos e irmãs, essa Santa Missa tem como centro Jesus Cristo, filho do carpinteiro. Aqui está a imagem de São José, carpinteiro, que ensinou sua profissão a Jesus, como era costume naquela época. Jesus, um trabalhador como tantos da sua época, que lutavam para ganhar o pão em uma sociedade agrária e exploradora. Jesus é aquele que Deus mandou para salvar o mundo, como diz o Evangelho. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para salvá-lo. Ele não veio para condenar, mas para ensinar o caminho da vida verdadeira, a vida com Deus. Quem nele crer não morrerá, não será condenado. Crer no que Jesus ensinou é andar na luz. Vida na luz é vida no amor solidário, na justiça que não exclui ninguém, no trabalho que sustenta a vida e que não tira a vida. E antes dela, muitas vezes acaba tirando a dignidade. O trabalho digno, para além de cumprir a necessária tarefa de prover as necessidades materiais, constitui uma dimensão fundamental da existência do ser humano sobre a terra e de sua participação na obra do Criador. Disse o Papa João Paulo II, naquele documento sobre o trabalho, labor et exercens. Como vosso bispo, afirmo que este é o desejo de Deus, que os trabalhadores tenham dignidade, ganhem pão e se sintam felizes por colaborar com a obra de Deus de construção do mundo. Queridos irmãos e irmãs, a partir da missão de Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou, tornou-se homem, trabalhou em Nazaré, o horizonte do mundo do trabalho somente tem uma indicação: a solidariedade. Porque Deus se tornou solidário conosco, devemos ser solidários entre nós. O mundo do trabalho deve ser regido pela solidariedade e não pelo lucro a qualquer custo. Quem pratica o mal odeia a luz e ama a escuridão, diz o Evangelho. Todo sistema de exploração e ganância precisa de escuridão para agir. Escuridão que desvaloriza a vida e a dignidade humana. É preciso acender a luz da fé, da fraternidade, da observância dos direitos garantidos pela Constituição. E nós estamos aqui fazendo isso a partir da nossa fé cristã, do nosso amor a Jesus, fazendo memória de um trabalhador exemplar que é São José, que trabalhando sustentou o Filho de Deus. É urgente assegurar o direito ao trabalho e reafirmar a dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras de modo a garantir seu justo sustento e de suas famílias, combatendo o desemprego, o trabalho escravo, a precarização das relações de trabalho e a perda de direitos trabalhistas, dentre outros problemas que têm causado tanto sofrimento ao povo brasileiro. O robô não vai substituir todo mundo, porque ele precisa do homem para dirigi-lo, para fazê-lo funcionar. Meus irmãos, para que a dignidade do trabalho exista, para tanto é indispensável a atuação de todos, mas em especial dos poderes públicos, bem como a participação da sociedade civil, empresários, sindicatos, igrejas, trabalhadores, trabalhadoras. Neste esforço, como ensina o Papa Francisco, é preciso reconhecer um grande mérito àqueles empresários que, apesar de tudo, não deixaram de se comprometer, de investir e arriscar para garantir o emprego de muitos. Papa Francisco, em setembro de 2013, fez essa observação. A causa dos trabalhadores não vai à frente seguindo lutas ideológicas de eliminar adversários. Porque o adversário não é inimigo, é adversário. O inimigo é a ganância, é o espírito que privilegia o lucro ao invés da pessoa. Esse é o inimigo. O resto são adversários. E é diferente inimigo de adversário. O inimigo tem que ser combatido, destruído. O adversário tem que chegar no lugar dele, na justa medida. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer o valor dos sindicatos, expressão do perfil profético da sociedade que busca justiça. A participação dos trabalhadores e dos sindicatos na discussão da previdência social é fundamental para a preservação da dignidade dos trabalhadores e de sua justa e digna aposentadoria, especialmente dos que se encontram mais fragilizados na sociedade. Com toda a Igreja, reafirmamos o princípio orientador da doutrina social da Igreja. A Igreja tem uma doutrina social da Igreja, baseada no Evangelho, que nós deveríamos conhecer melhor, sobre a primazia do trabalho e do bem comum acima do lucro e do capital. O trabalho e o bem comum estão acima do lucro e do capital na doutrina social da Igreja. Nos nossos dias difunde-se o paradigma da utilidade econômica como princípio das relações sociais e, por isso, de trabalho, almejando a maior quantidade possível de lucro, imediatamente e a todo custo, em detrimento da dignidade e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Em Então, nós dizemos que o país vai bem quando o PIB está alto. Mas o que mede um país que vai bem? Não é a felicidade do seu povo? Ou é o dinheiro guardado nos bancos e o povo morrendo de fome? A CNBB, em sua mensagem para o Dia do Trabalho deste ano, recorda: manifestamos de modo especial a nossa preocupação com o grave problema do desemprego, que todo mundo sabe que é grande, não precisa dizer cifra. A flexibilização de direitos dos trabalhadores, institucionalizada pela Lei 13.467, de 2017, como solução para superar a crise, mostrou-se ineficiente. Além de suscitar questionamentos éticos, o desemprego aumentou e já são mais de 3 milhões de desempregados. O Estado não pode abrir mão do seu papel de mediador das relações trabalhistas. Para isso existe o Estado, numa sociedade democrática. Reconhecer a necessidade de avaliar o sistema não permite desistir da lógica da solidariedade e da proteção social através de capitalização, como propõe a PEC 06/2019. Também não é ético desconstitucionalizar regras da Previdência inseridas na Constituição de 1988. Meus irmãos e irmãs, a situação que vivemos é fruto de governos passados, em parte fruto de governos passados, que não pensaram no povo, mas somente no partido. Não pensaram um projeto de país democrático e de bem-estar para todos. A corrupção serviu ao projeto de grupos econômicos de chegar onde chegamos. É a reação à irresponsabilidade de não pensar na nação, mas no jogo político. Nosso olhar volta-se também para os jovens. O desemprego juvenil é a primeira e mais grave forma de exclusão e de marginalização dos jovens, disse o Sínodo sobre a Juventude. A impossibilidade de trabalho gera perda do sentido da vida, leva à pobreza, à marginalização e o suicídio de muitos jovens que estamos assistindo com tristeza e sem saber como trabalhar isto. É preciso que a sociedade reaja. A primeira leitura nos mostra a força da ressurreição de Cristo, capaz de libertar da prisão os apóstolos. Desde o início do cristianismo, a Igreja foi perseguida por anunciar o Evangelho da vida. E hoje não é diferente. A Igreja não segue ideologias, nem de partido político, nem ideologia pessoal, porque a Igreja, ela só tem o Evangelho de Jesus Cristo a oferecer. O Evangelho da paz, paz que é fruto da justiça. Irmãos e irmãs, incentivamos os trabalhadores e trabalhadoras e as suas organizações a colaborarem ativamente na construção de uma economia justa e de uma sociedade solidária e democrática. Ninguém precisa ter medo, porque a causa da vida justa e digna para todos é a causa de Deus. E Deus não perde. Trabalhadores e trabalhadoras, sobre cada um de vocês e de suas famílias, suplicamos as bênçãos de Deus pela intercessão de São José Operário e Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Coragem, não desanimem. Saibam construir a união, porque sem ela não haverá futuro para o mundo do trabalho e para mundo nenhum. Amém.
E ao final da celebração, ele deu mais uma mensagem e a bênção final a todos os presentes.
Eu deveria estar lá em Aparecida, mas retardei minha chegada lá para estar com vocês. Acho que o pastor deve estar sempre no meio do seu rebanho, principalmente num momento importante como este. Todos nós sabemos o significado da região do Grande ABC para os trabalhadores do Brasil inteiro. E principalmente aqui neste local, nesta igreja, aconteceram muitos fatos importantes para o avanço da justiça social no Brasil. Então nós queremos não perder esta memória. Queremos também pedir ao Senhor a esperança, nada de raiva, desânimo, mas a alegria de quem crê na ressurreição e na força da união de todos. Virá o dia em que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra surgir a liberdade social. A liberdade política já está aí, nós podemos votar e devemos ficar de olho aberto para não perdê-la. Mas a liberdade social, que é todos tendo condições dignas de vida, e o Brasil é um país rico, tem condições de fazer isso, tem recurso, tem um povo bom e trabalhador. O que precisa é realmente a força do povo reivindicando aquilo que é justo, através de uma fé muito firme na presença de Deus, que está sempre perto daqueles que sofrem e trabalham e lutam pela vida. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre.
A nossa proteção está no nome do Senhor. A todos vocês aqui presentes e os radiovintes da Rádio Imaculada, abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.